Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast de ideias. Estou no lugar do meu colega Jones Rossi por um tempo, mas não se preocupem, ele volta. Com a intervenção federal no Rio de Janeiro, voltou à discussão a possibilidade da legalização do uso de drogas como estratégia para combater o crime. Uma discussão que se arrasta no Supremo Tribunal Federal há vários anos. No início de março, porém, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, vinculado ao Ministério da Justiça, aprovou uma resolução que determina uma mudança na direção das políticas públicas de entorpecentes. Diz o texto que a orientação central da Política Nacional sobre Drogas deve considerar aspectos legais, culturais e científicos, em especial a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto a iniciativas de legalização das drogas, diz o texto. Pois bem, para falar sobre isso, temos aqui hoje, com Rodrigo Constantino e Alexandre Borges, o Dr. Sérgio de Paula Ramos, que é doutor em psiquiatria pela Unifesp e foi duas vezes presidente da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, e a doutora Iane Kestelman, que é psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Doutor Sérgio, eu vou começar com o senhor. O CONAD acertou na decisão ou é, na verdade, legalizar as drogas que diminui o consumo e reduz a criminalidade?
Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Nós médicos, nos pautamos por dados. De uns 15 anos para cá, a medicina se desenvolveu muito no que hoje se chama uma medicina baseada em evidências. Então, nós, quando não temos dados, em geral, não abrimos a boca, porque somos orientados por eles. E o que nos mostram os dados? Agora já os temos internacionalmente. Os países que, de alguma forma, afrouxaram a legislação sobre maconha, caso do Uruguai, Portugal, Espanha e Estados Unidos, experimentaram um aumento no consumo não só da própria maconha, como de outras drogas. Então, na medida que o CONAD, nessa resolução, veicula uma verdade, que a maioria da opinião brasileira é contra a legalização, então, assume uma posição, a meu juízo, correta. Em que pese, eu acompanhei muito de perto o processo de legalização da maconha no Uruguai, eu tive a honra de ser convidado pelo Congresso Uruguaio para fazer uma conferência lá sobre o assunto, lá a maioria da população era contra e foi enfiado a ela, goela abaixo, a legalização, e eu começo a perceber aqui no vizinho país, aqui e ali começarem a espoucar movimentos de revolta com essa legalização, posto que todos os dados sanitários pertinentes ao assunto pioraram após a legalização aqui no Uruguai.
Muito bem. E dados sobre a criminalidade, adiantou alguma coisa?
Olha, como se esperava, porque eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com drogas há 45 anos, com pacientes dependentes químicos. Embora seja possível a pessoa começar com maconha e passar uma vida só com maconha, não é menos verdade que eu nunca tratei um dependente de cocaína que não tivesse começado com álcool e maconha. Ou seja, todos os trabalhos internacionais e a minha experiência clínica mostram que, sim, maconha é uma droga de entrada. Existe um trabalho de um neozelandês chamado David Ferguson que mostra que adolescentes que usam maconha têm 12 vezes mais chance de se envolver com outras drogas do que adolescentes que não usam maconha. Então, havendo um aumento de consumo de maconha, haverá certamente um fortalecimento do crack, ou melhor, desculpe, um fortalecimento do tráfico. Porque haverá, consequentemente, mais usuários de cocaína. Posto isso, vamos aos dados. Né? Os que já estão publicados são dados provenientes do Colorado, estado americano, que legalizou completamente a cannabis. Né? Lá, em vez de diminuir, alguns parâmetros se mantiveram estáveis e um ou outro teve discreto aumento, ou seja, não diminuiu. Né? Então, essa balela de que legalizar maconha vai diminuir tráfico é opinião de pessoa desavisada ou de má fé, porque os dados não socorrem essa opinião.
Perfeito. Doutor Iane, a senhora também que acompanha aí pacientes de drogas há muito tempo, como é que a senhora vê a discussão no Brasil e essa decisão recente do CONAD?
Eu sou absolutamente favorável a essa resolução do CONAD, porque ela vem ao encontro não só dos anseios da sociedade, da população, que de uma maneira ou de outra também é vítima, né, de toda essa violência e de toda essa exposição que se refere ao tráfico, mas das famílias, né? Na verdade, eu concordo perfeitamente, gostei muito do posicionamento do Dr. Sérgio, da BEAD, porque essa política que vinha sendo implementada nos últimos anos, que é a política de redução de danos em drogas, ela praticamente devastou, né, com qualquer possibilidade de recuperação e tratamento das pessoas com dependência química. Eu trabalho 40 anos também, sou uma psicóloga dentro da psiquiatria, eu trabalho com a psiquiatria, né? Então eu tenho uma vasta experiência também e ainda hoje atendo muitos dependentes químicos. E a gente sabe que no final das contas existe toda uma ideologia, né, por trás dessa antiga política nacional de combate às drogas, no sentido de postular que seria possível pessoas se curarem, né, da dependência química, diminuindo a quantidade de drogas que fazem uso diariamente, cotidianamente. A gente está falando de doença, a gente está falando de uma doença psiquiátrica grave, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, 6% das pessoas têm problemas graves decorrentes do uso de álcool e drogas. Nós temos, no mínimo, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, nós temos, no mínimo, 3% da população brasileira sofre de algum transtorno mental importante. E a experiência nos mostra, né, além das pesquisas citadas pelo Dr. Sérgio, que assim, são indiscutíveis e são baseadas em evidência científica, a gente sabe efetivamente que essas pessoas que têm uma disponibilidade, né, que têm uma predisposição, na verdade, a fazer doenças psiquiátricas, surto psicótico, depressão e tantas outras questões, as drogas, elas são um gatilho para surgimento de doenças mentais psiquiátricas. Né? E eu acho que a maconha não é inocente. A minha vivência no consultório é de jovens que começaram a usar maconha, né, recreativamente, né, sem muita preocupação, inclusive da família. Né? Isso é uma questão que eu acho que a gente precisa pautar, que é importante. A família, muitas famílias dizem, ah, mas é só maconha, mas a maconha está em vias de legalização. E o que temos hoje é quase que uma geração, né, sendo dizimada pelo uso de drogas. Eu sou absolutamente favorável à nova política do CONAD. E parabenizo, né, aqueles que estiveram lá recentemente lutando para essa mudança na Política Nacional de Drogas.
Muito bem, Rodrigo Constantino, além de parte considerável da esquerda, parte dos liberais brasileiros também, em geral, são a favor da legalização das drogas, né? Você que conhece o liberalismo a fundo, agora está aí nas águas do conservadorismo, como é que você enxerga essa discussão?
Oi, Renan, olá a todos. Realmente, você está certo, né? A bandeira da legalização das drogas não é uma bandeira exclusiva da esquerda. A gente sabe que a esquerda defende isso e, às vezes, por motivos até bem maquiavélicos, na minha opinião. Eles têm uma pauta de destruição da família, de sexualização precoce, hedonismo irresponsável, tudo isso que vem esgarçando o tecido social das sociedades. E eles consideram que as drogas aí seriam um instrumento nesse sentido também poderoso, e sem dúvida é, né? Além, claro, dos traficantes guerrilheiros, muitas vezes ligados à questão do próprio comunismo, como no Rio de Janeiro o Comando Vermelho, que surgiu com esse nome, não foi por acaso, as Farc na Colômbia e por aí vai. A Cuba virou um grande hub do tráfico internacional de drogas, a Coreia do Norte também, parece que tem muita heroína que circula por lá. Então, o comunismo e as drogas têm tudo a ver há muito tempo, né? Mas é verdade, você está certo, que muitos liberais defendem. E olha, eu entendo os argumentos, tá? Eu vou aqui bancar quase um famoso isentão, que eu tanto critico, porque eu entendo os argumentos. Os principais argumentos dos liberais são muito mais filosóficos e com base em princípios do que com base em resultados concretos ou pragmatismo, né? Eles defendem que é perigoso você concentrar no Estado, você delegar ao Estado o poder de dizer o que eu vou ingerir ou não, o grande afetado vai ser apenas eu e não os demais, o que é absolutamente questionável e há controvérsias. Mas até aí, né, imaginar que o sujeito vai consumir drogas e ele vai arcar com as consequências disso, o princípio liberal prega então que, ó, é perigoso você deixar o governo decidir isso, porque drogas mais perigosas ou tão perigosas quanto a maconha e tudo mais poderia ser considerado o marxismo, né? Ideias são perigosas e por aí vai. Então, amanhã você está abrindo uma brecha para que o governo controle o que você lê, controle o que você consome em todos os sentidos. O açúcar faz mal, a fritura faz mal. E aí, onde vai parar isso, né? Eles se preocupam de que, se a saúde pública é o grande argumento, então amanhã o governo pode impor até exercício físico, já que o ócio causa mais doenças. Eu entendo o argumento, mas um grande defensor da legalização das drogas e liberal foi Milton Friedman. E o mesmo Milton Friedman, tem um episódio muito curioso, que quem me contou foi um aluno do Milton Friedman, o economista Paulo Guedes, que foi meu chefe, que ele presenciou isso na hora, lá em loco. Ninguém contou para ele que o jornalista estava entrevistando o Milton Friedman na época do embargo do petróleo no Oriente Médio e o que deveria fazer os Estados Unidos. E ele respondeu assim: você quer que minha resposta seja como professor de economia, né, um liberal, ou como um cidadão americano? O cara: não, como professor de economia, estou aqui na Universidade de Chicago. E ele disse: olha, deixa, não faz nada, o mercado vai buscar alternativas de produção de energia mais barata e daqui a 15 anos tudo vai estar melhor e talvez o mundo seja mais pacífico. Aí o cara já estava indo embora quando ele falou: você esqueceu, como cidadão americano. Aí ele: ah, é verdade, e como cidadão americano? Aí ele virou e falou assim: I think we should invade that shit. Ou seja, eu acho que a gente tinha que invadir aquela porcaria e pegar, acabar com essa palhaçada desses malucos lá, ayatolás, que estão jogando o preço do petróleo lá pra cima e ferrando o mundo. Então, eu achei curiosa essa história, porque mostra que mesmo um liberal bastante dogmático, né, como Milton Friedman, ele tinha lá o chapéu de cidadão pragmático. E como cidadão pragmático é o seguinte: a gente sabe que essas drogas estão... tem a questão cultural, porque tanto a Ianê como o Dr. Sérgio citaram o álcool também. E é verdade, qualquer um que conhece uma pessoa que tem problema com alcoolismo sabe que o álcool também pode ser uma droga muito séria, que destrói vidas. Mas a verdade é que culturalmente, historicamente, é muito mais aceito o consumo de álcool, e isso faz com que ele seja muito mais controlável ou responsável do que essas drogas ilícitas como maconha e tantas outras. Porque aí, se for só princípio, você vai parar na maconha por quê? Vamos liberar farmácia vendendo crack amanhã. E onde vai parar isso também, né? Então, eu acho que é inevitável trazer para o debate uma postura pragmática, né, de pesar todos os argumentos, o científico, o histórico, o cultural, a questão dos princípios. Não é trivial, eu não considero um debate trivial. mas eu, de fato, já defendi a legalização e hoje eu entendi que isso não é solução, não foi solução em nenhum lugar do mundo. A Holanda parece estar bem arrependida, no Uruguai não está resolvendo, e me parece que é uma bandeira da esquerda por motivos muito distantes da questão da liberdade e da autonomia do indivíduo, não é isso que está na pauta deles. Então, eu acho que, no mínimo, mesmo um liberal teria que entender que essa não é a pauta de hoje. Quer dizer, tantos países aí... Eu moro em Miami, eu moro na Flórida. Então, quer dizer, Miami... aqui em Miami, na década de 80, Miami Vice, né, famosa série, ficou conhecida mundialmente porque era um caos ligado ao tráfico de drogas. Todo mundo sabe, Pablo Escobar, narcos, né? E isso foi resolvido como? Legalizando drogas em Miami? Não. Foi resolvido com policiamento ostensivo, com combate ao crime. Assim como na Colômbia, o que derrotou ou quase quebrou aí as Farc e companhia não foi legalizar, e sim, de novo, intervenção forte para fazer valer o império das leis. Então eu acho que os liberais que acham que legalizar droga é solução mágica, bala de prata, eles são muito ingênuos e não é por aí o caminho.
Alexandre Borges, o que que o Rodrigo Constantino falou muito sobre a ligação entre a esquerda e as drogas e o princípio liberal, como muitos liberais enxergam essa questão. O que que você também que está nesse meio, como é que você avalia a posição dos liberais em relação às drogas e os conservadores? Como é que eles devem se comportar?
Bom, bom dia a todos. Na verdade, assim, nesse ponto é que existe uma... Eu não diria liberais, porque eu acho que qualquer um que defende a economia de mercado pode ser classificado ou como liberal, né? Seria o libertário, anarcapitalista, aí umas subdivisões, né? Mas, assim, me incomoda muito quando... E aí tem realmente uma linha divisória clássica, de movimentos políticos que são muito mais focados em abstrações políticas, em conceitos, do que propriamente nos resultados práticos na vida. Então, por exemplo, não há dúvida que quando você vive num país que tem welfare state, que tem estado intervencionista, onde você tem serviços muito, vamos dizer assim, serviços de saúde, serviços de proteção, polícia, assim, muito arraigados, enraizados... Quando você tem uma parte da população jogada nas drogas, nos vícios, é claro que o Estado vai aumentar, é claro que esse peso social das consequências disso vai cair nas costas do Estado e do contribuinte. Então, na verdade, quem analisa apenas pela questão doutrinária e conceitual, mas não vê as consequências práticas disso na vida real, como é que eu vou chamar de liberal alguém que está defendendo uma política que, numa situação, pelo menos atual, como a gente vive, vai aumentar o tamanho do Estado, certo? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, assim, eu estou com o Rodrigo, quer dizer, a gente... Claro que isso não é uma cláusula pétrea, a gente... Se fosse todo mundo Robinson Crusoe e todo mundo vivesse sozinho numa ilha, o que você faz sozinho numa ilha é problema seu, né? Mas a gente não vive numa ilha, a gente vive numa sociedade e o drogado, ele tem consequências não só para ele, quer dizer, não são apenas individuais, mas são consequências... para toda a sociedade. Claro que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ah, mas eu uso, ou meu primo, ou meu amigo usa, e não faz mal a ninguém. Assim, bom, isso para mim é um argumento parecido com aquele sujeito que dirige bêbado e fala assim, ah, eu dirigi bêbado e não bati com o carro. Tudo bem, mas não é por causa disso que eu vou fazer uma regra. A regra é não dirija bêbado, certo? Se você alguma vez na sua vida você já bebeu e dirigiu e não bateu, sorte sua, né? Mas eu não posso transformar isso numa regra. Então, na verdade, assim, a discussão, que é em geral, política, no capítulo da segurança pública, no capítulo da saúde pública, especificamente no caso das drogas, eu acho que o grande embate é, nós vamos discutir a vida real, as experiências reais, as informações que tem disponíveis para nós, ou nós vamos ficar discutindo conceitos abstratos. Né? Claro que eu não estou dizendo que a gente também não deva, em momento nenhum, ter uma discussão acadêmica sobre conceitos, mas eles têm que ser imediatamente aplicados à vida real para poder serem avaliados como políticas públicas. Então, essa, vamos dizer, é a distinção clássica, e eu fico, evidentemente, com a posição conservadora, onde você quer... Nós vamos adotar práticas não apenas que estejam em linha com abstrações conceituais, mas que também analisando as suas consequências práticas e as experiências históricas de outros estados, de outros países, em relação a essas questões.
Muito bem, Dr. Sérgio já trouxe para a gente algumas experiências, o que elas têm começado a mostrar, mas várias vezes nós tangenciamos questões culturais na fala do Rodrigo e do Alexandre, que eu acho que podem ter a ver com um conceito importante quando se discute legalização das drogas ou não, que é a diminuição da percepção de risco. Dr. Sérgio, o que é isso e o que os dados mostram da relação entre diminuição da percepção de risco e drogas?
Quanto menor for a percepção de risco, né, maior será o consumo. E isso não refiro apenas às drogas ilícitas. Uhum. Né? Se eu, através de uma propaganda massiva de álcool, eu induzo a sociedade que só há possibilidade de algum divertimento, de algum lazer, de algum prazer, se eu estiver tomando bebida alcoólica, vai fatalmente diminuir a minha percepção de risco com o álcool e a minha tendência vai ser aumentar o consumo. É essa a meta da indústria da propaganda aliada à indústria do álcool. Se isto ocorre com uma droga lícita, imaginou com uma droga ilícita. Se uma geração é convencida pela realidade que fumar maconha não dá nada, não dá cadeia, não dá sanção, não dá... Então eu vou querer experimentar junto com meus amigos que já experimentaram, e isso vai aumentar o consumo. O que eu acho que está ainda de fora da nossa discussão, e eu quero aduzir esse elemento...
Por favor.
Não se trata tanto de posição conservadora ou liberal, a meu juízo, mas se trata, sim, do poderio econômico.
Uhum.
Maconha é um negocinho de 130 bilhões de dólares ano no mundo, e há economistas já calcados na recente experiência americana dizendo que esse valor é maior, não é? E grandes investidores internacionais estão interessados na liberação da maconha, independente de sua coloração política, ideológica. Um deles, que é sempre citado, é o Jorge Soros, né, que está investindo pesado na bandeira da legalização. Né. E esta questão, que qual seria a posição do Estado, qual seria a posição do indivíduo, né, nós temos iodo desde sempre acrescentado ao sal de cozinha, né. Nós temos uma recomendação aí da indústria para baixar as taxas de sal nos alimentos industrializados, e isto é uma postura de saúde pública, sim. Né? Dizer, nós temos que fazer prevenção, porque o tratamento custa muito caro no bolso do contribuinte. Né? Então, o que nós temos que fazer, sim, é prevenção. E prevenção é um dever do Estado. Então, esse mesmo cidadão que defende o direito de se drogar, daqui a pouco ele sai e se envolve num acidente de trânsito que ou o contribuinte ou o próprio Estado vão pagar. Daqui a pouco ele precisa ser internado e é o contribuinte que vai pagar. Daqui a pouco ele tem um problema, não consegue mais trabalhar e a aposentadoria por invalidez é o contribuinte que vai pagar. E, então, o que eu acho é que nós... podemos discutir aspectos clínicos, podemos discutir aspectos culturais, mas se nós não discutirmos até quando nós vamos deixar o poderio econômico ditar as regras do jogo em saúde pública, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Cito novamente o exemplo da indústria do álcool. A indústria do álcool, quando se quer passar uma lei normatizando isso e aquilo, vem logo a público dizer que contribuem com o PIB, contribuem com impostos, e imagine o governo brasileiro que já está pobre, imaginou como é que ficaria sem a contribuição dos impostos vindos da indústria do álcool. A mesma coisa diz a indústria do cigarro. Pois bem, teve um colega nosso que foi fazer essa avaliação. Se você somar todos os impostos que a indústria do álcool contribui para o PIB, você chega a um valor de em torno de 3%. Né? Bom, e se por outro lado você for somar tudo que o álcool causa, né, é quase o dobro, 6% do PIB. Ou seja, a conta do álcool fecha no negativo no Brasil em torno de 3% ao ano. Então, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista de dinheiro público, é vantajoso que a população consuma drogas de um modo geral. A mesma lógica vale para cigarro, e estamos aprendendo agora no Uruguai, agora nos Estados Unidos, que também vale para outras drogas, né? Quer dizer, existe sempre uma indústria ávida para faturar, independente da saúde pública, né? Temos aí a indústria do álcool, a indústria do tabaco e agora a indústria da maconha, né? E a saúde pública que se lixe, né? E esse poderio econômico, ora se alia com a esquerda, ora se alia com a direita, enfim, onde der, eu vou fazer um negocinho que vai dar mais dinheiro para o meu bolso e que se rale a saúde pública, né? Isso é o que eu acho que nós temos que discutir, porque eu penso sim que se não existe um Estado decente, quase sem corrupção, porque sem corrupção realmente não existe no mundo, mas quase sem corrupção, a domesticar os interesses econômicos, né, nós vamos criar sempre uma população servil ao lucro fácil, danando muitas vezes a sua saúde.
Perfeito. Doutor Sérgio, eu sei que o senhor está com o tempo bem curto, eu queria só aproveitar que eu já vi uma palestra do senhor, em que o senhor compara as estratégias publicitárias do discurso da maconha com a que a indústria do tabaco adotou no início do século XX, né? Eu acho que isso é muito ilustrativo. O senhor poderia dar só uma palhinha para a gente dessas estratégias?
Claro, claro que sim. Como eu já sabia que você ia fazer essa pergunta, eu já estou até com a apresentação aberta aqui na minha frente. Então, é o seguinte, olha, no início do século passado, a indústria do tabaco, né, fazia isso lá em 1910 até 1920, por aí. E existem peças publicitárias que você pode pegar no Google, né? Uma delas aparece uma mulher que, para se dizer saudável, ela tinha bastante ruge nas bochechas, bem vermelhinha, né, que diz o seguinte: fumar faz bem para a minha garganta. Então, propõe-se ali, em 1910, o uso medicinal do cigarro, né? Aqui nessa peça tem duas glórias, que fumar faz bem para a garganta, e aparece uma mulher fumando, porque na época isto era um hábito masculino e a indústria queria aumentar o mercado. Uma outra peça publicitária, também ainda com mulher, né, diz o seguinte: você, mulher, tem o direito de usar e votar. Então, coloca na questão do direito de, né, que nós discutimos recentemente, né? E a terceira que eu separei aqui nessa apresentação é aparentemente um médico vendendo uma marca de cigarro e dizendo: até recomendado por alguns médicos. Bem, o que eu avalio é que, passado aí um século e pouquinho, né, só mudaram o tipo de cigarrinho, porque hoje se diz a maconha tem efeitos medicinais. Não, não tem, maconha não tem efeito medicinal. O que talvez tenha algum efeito medicinal, até aqui muito controverso, é o canabidiol, é um dos elementos da maconha, não a maconha em si, né? Acabamos de ver agora, não, a pessoa tem o direito de usar, a peça publicitária dizia do cigarro, você tem o direito de usar e de votar, né? E de votar. Então, eu acho que, e agora a última, até alguns médicos recomendam, quer dizer, não falta um ou outro médico que vai dizer: não, há um certo exagero, até parece que faz bem. Então, eu acho que a indústria, na sua ganância de lucro, não se deu o trabalho de mudar o conteúdo das peças publicitárias, só trocou o cigarrinho, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que nós médicos perdemos tempo quando a gente diz que maconha causa isso e aquilo, porque não se trata disso, se trata de dinheiro, se trata de grana. Se trata de gente querendo ganhar muito dinheiro, né, e a qualquer preço, né? E isso lá nos Estados Unidos está se vendo o quanto a indústria da maconha está divulgando nos vários meios de comunicação os subprodutos da maconha, que variam de picolé até chocolate. Outro dia eu vi camisinha com gosto de maconha. Então é todo um poderio econômico que não pode ser subestimado num debate como esse.
Muito bem. Doutora Ana, eu gostaria de aproveitar a experiência da senhora para conversar um pouco sobre a importância da família na vida das pessoas e se a senhora nota alguma relação entre famílias estruturadas ou desestruturadas e o uso de drogas ou os problemas mais graves decorrentes desse uso. Como é que é a prática da senhora? O que a prática da senhora revela sobre isso?
Na realidade, eu ouvi o Dr. Sérgio falar sobre os dados apresentados na palestra dele, sobre o poderio econômico, a máquina, né, que está por trás de todo esse sistema que luta pela legalização das drogas. E eu estava pensando exatamente em fazer uma abordagem para mostrar, né, que por trás de todos esses dados que são expostos, estatísticas, experiências que já foram feitas em outros países, às vezes a gente perde um pouco de vista o aspecto humano, né? O aspecto que permeia o sofrimento dessas pessoas e das famílias dos usuários de drogas, né? Assim, é claro que a gente não vai falar aqui, ficar apresentando dados do ponto de vista das evidências científicas, mas a gente está falando de uso de drogas como algo que altera o estado de consciência das pessoas, né? Usar drogas não é uma coisa simples, banal. Eu só posso falar aqui com vocês consciente, lúcida, articulando meu pensamento, porque eu estou sem uso de nenhuma substância. Então, assim, de uma certa maneira, é preciso lembrar que as pessoas que usam drogas têm as suas vidas devastadas pelas drogas e, consequentemente, as famílias são arrastadas para dentro de um verdadeiro inferno. Existe um submundo, para além das estatísticas, um submundo de muito, muito sofrimento, né? Quando a gente fala de jovens ainda quase que na puberdade, aqui no Rio de Janeiro, isso, e eu não estou falando só de uma realidade de consultório, eu estou falando de uma realidade de consultório, de ambulatório, de todo um trabalho que a gente faz andando pelo Brasil inteiro, no interior, né, no interior da Paraíba, no Acre. Né, adolescentes, púberes com 12, 13 anos, já usando drogas e apresentando, em primeiro lugar, dificuldades importantes de aprendizado. Né, porque já se sabe que pessoas que usam drogas têm dificuldade de concentração, têm dificuldade de desempenhar melhor as suas tarefas, porque todas essas substâncias alteram, né, a resposta cognitiva para qualquer tipo de atividade cotidiana que essas pessoas precisam desenvolver. Fora o fato, né, de que a dependência que a droga propicia, e eu acho que uma das grandes sacadas dessa nova resolução do CONAD, que é trabalhar, sim, com um conceito de abstinência, porque até então a Política Nacional de Combate às Drogas trabalhava com uma política, eu estou tentando levantar isso, porque eu acho que isso é um ponto extremamente importante, com uma política de redução de danos, que um exemplo disso era a Cracolândia de São Paulo, né? O sujeito é dependente químico, talvez o doutor Sérgio possa ilustrar melhor do que eu, porque a BEAD tem mais informações sobre esse tema, mas as pessoas são dependentes, são colocadas num determinado ambiente e ali elas são tratadas não para entrar em abstinência, ou seja, para parar de usar drogas e serem tratadas para deixar de usar as drogas. Porque evidentemente que alguém que é viciado numa substância, se você tira a substância, ela vai ter abstinência. E abstinência é um quadro muito sofrido para a própria pessoa que usa droga, para a família, para todos. Mas na política de redução de danos, a gente não tira a droga. A gente vai, aos poucos, reduzindo a droga, né, até o ponto em que o sujeito tem que perguntar, ele, por demanda própria, dizer, eu quero parar de usar a droga. E eu acho isso surreal, a Kafka, porque assim, como é que uma pessoa dependente de uma substância química, né, que entra num estado agudo de abstinência quando essa substância é retirada do seu organismo, vai demandar tratamento para se livrar das drogas. Isso até acontece, evidentemente, mas não é o comum, né? O comum é pessoas que não conseguem, adolescentes e jovens que não conseguem estudar, não conseguem se manter por muito tempo em emprego, um índice absurdamente maior de acidentes de carros e acidentes pessoais, atropelamentos, gravidez precoce na adolescência. Então, a gente está falando de algo, é claro que todas as pessoas aqui sabem, não estou falando nada de diferente do lugar comum, mas que, na realidade, isso aqui tem consequências devastadoras, especialmente o crack, né? A maioria das cidades do interior, o crack está sendo vendido nas pracinhas. E a família, já, só para fechar aqui o que você me perguntou, Renan, as famílias, elas realmente ficam reféns desses sujeitos dependentes de drogas. As famílias não têm para onde correr, porque o serviço de atendimento de saúde no Brasil é precário, nós sabemos disso, né? As pessoas não conseguem ser atendidas no SUS com doenças básicas, né? Enfim, não conseguem uma cirurgia, não conseguem uma tomografia, às vezes não conseguem um atendimento com um psiquiatra para fazer um diagnóstico e um tratamento de depressão, menos ainda, né, absorver esse contingente de pessoas doentes, porque vamos tratar isso como doença. Não falando de dependência química, sabe? Eu não consigo entender, depois de 40 anos debruçado sobre esse trabalho, como é que a gente vai levar isso como se drogas fosse alguma coisa legal. Droga é droga, sabe? É ruim, faz mal. Então, acho que é importante, só para concluir esse raciocínio, levar em conta que não é só o usuário de drogas que é penalizado, o Estado brasileiro, né, as contas, nós contribuintes. Mas, assim, tem toda uma outra questão humanitária, né, que nós estamos destruindo uma geração. Né? Essas pessoas não conseguem raciocinar e articular pensamento como a gente articula, porque, assim, isso promove danos cognitivos e conflitos familiares terríveis, né? E, assim, é preciso pensar sobre isso. Quantas mães, né, e quantos pais estão correndo com seus filhos de porta em porta, desesperados, porque os filhos quebram a casa, né? Eles agridem, né? Eles fogem, passam 3-4 dias na rua, e eu não estou falando só das classes menos favorecidas, não. Eu estou falando de pessoas de elite aqui, Ipanema, Rio de Janeiro, né? Quebram as coisas dentro de casa, roubam objetos para entregar no tráfico, para trocar por drogas. Então, assim, esse sofrimento, ele não fica colocado só no usuário de droga. Essa conta é paga por todo mundo, e especialmente por essas famílias. Desestrutura, né? E eu acho que isso vem ao encontro do que o Rodrigo disse, que existe por trás, provavelmente, uma ideologia, né, que é destruir esses valores de família, né? Assim, romper com essa base que estrutura a saúde mental desses jovens e adolescentes.
A questão da redução de danos me parece que sofreu no Brasil um completo desvirtuamento do que se entende por redução de danos no exterior. No exterior, redução de danos é tratar a pessoa visando abstinência, e nos casos que isto não for alcançado, pelo menos minorar os efeitos devastadores da doença. No Brasil, ficou colocado por um nítido viés ideológico, né, a redução de danos como se fosse o objetivo terapêutico. Então, o senhor continua fumando seu cigarro, mas vamos ver se a gente diminui o número de câncer de pulmão. Não vai conseguir nunca. Então, a leitura brasileira, enviesada por ideologia, é absolutamente equivocado. Aqui não se pratica redução de danos, se pratica difusão dos danos.
Perfeito. Agora, tem gente que parece que não concorda muito com isso, né? Por exemplo, tem um certo humorista aí que está pedindo para ser preso porque planta maconha e posta foto no Facebook sorrindo com maconha. E nas universidades brasileiras tem muita gente, a Gazeta tem um especial sobre isso, muita gente que fuma maconha, que usa drogas. A questão é tratada até com certo glamour, né? Não só normalizada, mas com certo glamour. Alexandre, eu vou começar por você. Eu queria saber, qual que você acha que é a responsabilidade das universidades, dos artistas, enfim, da classe falante nesse estado de coisas?
Bom, vamos lá. Bom, primeiro, tem umas questões que ficaram no ar aí, nas últimas intervenções, que eu acho que são importantes de falar, É claro que, assim, opinião política todo mundo pode ter, normal, e nem a gente pode exigir de quem não se dedica ao debate, à análise, ao estudo da política, tenha informação sobre tudo que envolve questões que às vezes são ideológicas e não parecem ideológicas a quem não é do ramo, né? Mas, de qualquer jeito, quando você assume algumas questões, por exemplo, qual é o papel do Estado, qual é a origem dessas ideias, dessa defesa, e até a tentativa de explicação econômica para todos os fenômenos sociais, tudo isso tem a raiz e matriz ideológica, né? A gente pode depois se interessar e entrar nesses assuntos específicos. Mas quando a gente quer delimitar e explicar para o nosso ouvinte quais são as raízes e a matriz ideológica das discussões, é exatamente por causa disso, porque da mesma maneira que aquele economista, talvez o mais influente dos últimos 100 anos, o Keynes, quando ele dizia que normalmente você, mesmo que você não saiba, você está defendendo a ideia de algum economista morto, né? Muitas vezes também as pessoas entram nas discussões políticas defendendo ideias de algum cientista político ou sociólogo ou filósofo que já morreu, e às vezes a coisa está tão mainstream, está tão permeada no jornalismo, nos blogs, que parece que é verdade, quando na verdade é um posicionamento ideológico. E isso se aplica também, como você me perguntou, às celebridades, né? A opinião de celebridade, jogador de futebol, advogado, médico, enfim, todo mundo que entra em discussão dessas questões, normalmente entra com uma posição muito pessoal, né? Quer dizer, se o sujeito, por exemplo, ele é usuário de drogas, ele vai defender, ele vai tentar construir, racionalizar um raciocínio político-ideológico, mas na verdade a partir da sua própria vontade de consumir, sem que ninguém enche o saco dele, né? Então é muito mais uma racionalização posterior para legitimar socialmente o seu hábito particular do que propriamente uma reflexão desinteressada e isenta sobre questões tão, tão complexas e com impacto social tão grande. Então, de novo, a gente tem que recorrer às experiências históricas, a gente tem que ver todos os aspectos, não apenas os econômicos, apesar da, evidentemente, a importância do aspecto econômico, mas o aspecto cultural, social, econômico, né? São questões muito complexas que envolvem várias áreas das ciências humanas. Se fosse uma questão fácil para resolver, já estava resolvido, né? Exatamente por isso que a gente está debatendo aqui, vai continuar debatendo sempre, mas a gente tem que saber quando o debate é feito na esfera pública por diretamente interessados e quando é um debate menos interessado e um debate mais preocupado com o interesse público.
Perfeito. Rodrigo Constantino, qual é a responsabilidade das classes falantes nesse estado de coisas?
É muito grande. O humorista que você mencionou é um ato irresponsável, porque ele faz apologia, e talvez ele, né, talvez a existência do Gregório do Vivier seja o melhor argumento contra a legalização das drogas, né? É um alerta, tipo assim, você quer se transformar nisso? Né, então, fume maconha. Mas a verdade é a seguinte, eu só vou fazer um contraponto ao que o Alexandre disse, de novo, bancando o isentão ou o advogado do diabo, porque eu conheço muita gente que, pelo caminho liberal, defende a legalização e jamais colocaria um cigarro de maconha na boca. E antes eu faço até um disclaimer, tá? De tom bem pessoal. Eu tenho problema bem perto, em família, de drogas. E a Ianeta perfeitamente correta. É desestrutura, destrói a família, impossibilita uma aposentadoria em paz para as pessoas mais velhas, quando tem filhos envolvidos nisso. É um caos, né? Em pessoas de bom nível socioeconômico. É um caos, destrói a vida. Mas eu tenho um pouco de receio desse argumento. O Alexandre está certo no seguinte: tem muita gente que racionaliza um desejo. E o melhor exemplo para isso é um ícone do movimento libertário, que é a filósofa russa Ayn Rand. Ela defendia o cigarro como um ato racional, porque tudo tinha que se encaixar na sua filosofia racional, até o desejo de trair o marido com um amante e pupilo, que é o Nathaniel Brandon. Quando ela teve um caso amoroso com ele, ela teve que justificar que aquela traição prisão, aquele caso amoroso, era a única consequência lógica, racional do intelecto dos dois. Então ela fez a mesma coisa com o cigarro. E a mais famosa novela dela, Revolta de Atlas, tem um simbolismo forte da questão do cigarro, né? Então é porque ela era fumante. Agora, nem sempre é isso. Muitos liberais defendem a ideia, por exemplo, de que a guerra contra as drogas causou muitos danos. E o exemplo que eles sempre citam é a lei da proibição nos Estados Unidos, na época de Chicago, que pariu Al Capone. E depois de Al Capone veio as famílias e as empresas respeitáveis, a Coors, a Budweiser e tudo mais, vendendo álcool, né? Então, o que é melhor, né? Eu só acho esse argumento um pouco pueril no caso das drogas ilegais e do Brasil, porque você achar que o traficante que já se cercou numa fortaleza do crime, num estado paralelo, vai simplesmente se tornar um empresário respeitável se legalizarem as drogas, isso é uma piada de mau gosto. Tanto é verdade que os traficantes já controlam produtos legais nas favelas. O gás de cozinha, a net, tudo isso já é controlado pelo tráfico e pela milícia. Então, não é porque a droga é ilegal que, se tornar legal, eles vão virar empresários e trabalhadores honestos, né? Eles vão continuar indo para o crime e para outros crimes, isso é óbvio. Mas eu dou aqui o benefício.
Ô Rodrigo, só uma coisinha. Não é que eu não sei que tipo de contraponto que a gente está fazendo, mas eu queria te dizer também que não é porque alguém é autoproclamado liberal que eu necessariamente considero, entendeu? Então, quer dizer, o cara pode até dizer que é liberal, mas se as políticas que ele defende são políticas que vão gerar o aumento do Estado, eu tenho minhas dúvidas se essa literalmente ideologia de gênero do sujeito achar que ele é liberal, mas ele defende ideias que na prática vão aumentar a intervenção do Estado na vida das pessoas, se ele, na verdade, é liberal ou ele acha que é por algum motivo.
Bom ponto, mas eu te digo o seguinte, são muitos liberais clássicos mesmo, não só libertários, que defenderam a legalização. São muitos. Eu tenho um texto antigo sobre isso, eu não concordo mais com esse caminho, mas a verdade é que o Milton Friedman é um exemplo que eu dei, ele não era um libertim, ele era um cara sério. Né?
Com certeza. Rodrigo, desculpa, só uma coisinha. Também vamos lembrar que muitos desses, eles defendiam especificamente a maconha. Nem todos queriam liberar geral. Você vai pegar gente como Ben Shapiro, por exemplo, que é um conservador vamos dizer assim, 100%, né? E ele não é. Ele é a favor da descriminalização do consumo de maconha.
Não, tá mas certo,
não,
mas.
Não das drogas mais pesadas.
Ah. Tá certo, mas o argumento de alguns liberais é, primeiro, de que o Estado aumenta ainda mais na guerra contra as drogas. Esse é um argumento, é o welfare state do lado que você está mostrando, e do outro lado, a repressão e prender o sujeito que vende. Sim. E tudo mais. Tem isso. E o outro argumento liberal também, que eu acho razoável, é que com a proibição. Assim como você pariu os Al Capones na época da bebida, com a proibição você gerou um benefício à potencialização das drogas ilegais. Porque se o sujeito tem que ir para o crime para comprar uma maconha, ele tem que viciar mais. E, de fato, a maconha de hoje não é a maconha de 30 anos atrás. É muito mais poderosa. Então, esse é um argumento que eu acho razoável, porque o sujeito vai subir a boca de fumo para comprar um troço, em vez de comprar numa farmácia, digamos, esse troço tem que ser muito atraente para ele, né? O cigarro, agora, tem o outro argumento também. Ah, o cigarro é legal, só que tem 30% do mercado na mão da ilegalidade, porque é tanto imposto que ficou tão caro, e aí também como é que você não vai botar imposto se tem um problema de saúde pública muito grande? Então, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Eu só estava querendo fazer o contraponto, Alexandre, de que eu respeito, apesar de discordar hoje, eu respeito que tem gente que defende por princípios liberais a legalização, mesmo abominando a apologia às drogas que faz o Gregório da Vira e a esquerda. O exemplo que eu dou, o outro exemplo é a prostituição. Tem gente que vira e fala, olha, não há nada mais degradante, mais indecente, mais imoral do que uma mulher alugar o corpo, vender o corpo por sexo. Agora, eu não acho que isso é argumento suficiente para o Estado ir lá e proibir a prostituição, até porque isso não funciona na prática, gera corrupção, gera não sei o quê. Enfim, e fere a liberdade de uma troca voluntária, mutuamente ali, benéfica no ponto de vista dos dois envolvidos, adultos e tudo mais. Então, são argumentos legítimos. Você pode discordar. Eu só queria fazer o contraponto de não tratar todo liberal como libertim. Porque
Rodrigo, então.
Eu gostaria de fazer uma
Só um instantinho, por favor, só para deixar claro a minha posição. Eu não estou desqualificando a posição libertário ou liberal no debate. Eu, pelo contrário, estou defendendo mais debate e não menos. O chato é quando... E esse assunto é um assunto muito chato, normalmente, no debate público, porque você vai, normalmente, discutir com pessoas que já são cheias de certezas e de todos os lados, e aquela gritaria. Eu, no começo da minha intervenção, eu te falei, e você sabe minha posição em relação a isso, eu estou na mesma página que você. Eu também não estou convencido que a descriminalização é benéfica, mas, ao mesmo tempo, eu estou aberto ao debate. Vamos debater, vamos conversar. O meu único, como eu sempre digo, o meu único partido é a verdade. Se você me convence que eu estou errado, eu estou convencido e te agradeço ainda por você ter me mostrado que eu estava errado.
Deixa eu fazer uma intervençãozinha aqui rápida, né? Nessa questão da legalização e das consequências que isso pode ter sobre a sociedade. É evidente que quando você fala em descriminalização das drogas, tem algo que antecede a isso, que é toda uma rede e todo um sistema de saúde que vai acolher essas pessoas que vão ser usuárias de drogas. A experiência do Uruguai mostrou claramente, agora saíram algumas matérias recentemente, dizendo que a legalização das drogas no Uruguai não resolveu o problema das drogas e que o aumento da taxa criminal aumentou absurdamente, inclusive a oferta de consumo de drogas. Então, assim, é importante pensar, quando você vai legalizar uma droga psicoativa, uma droga que eu vou sempre insistir nessa tese, porque eu até pela minha formação não posso perder isso de vista, uma droga que traz danos à saúde, né, que já se sabe que a médio e a longo prazo deixa sequelas no cérebro, deixa sequelas cognitivas, que produz alteração de consciência. Evidentemente que a maconha, nesse sentido, é muito menos preocupante. Mas, assim, a gente vai falar de descriminalizar drogas num país que não tem um mínimo para oferecer de atendimento para as pessoas que querem se tratar. Então, a gente libera as drogas, as pessoas que vão consumir, eventualmente, mais drogas e vão se viciar e vão se tornar dependentes de drogas, retornam para esse estado que não oferece tratamento adequado, não tem recursos para oferecer tratamento adequado para esse contingente absurdo de drogas. Então, estaremos produzindo por um lado, mais pessoas consumindo drogas, e por outro lado, já não vamos estar atendendo e conseguindo colocar essas pessoas na vida cidadã.
E Anê, você tocou num ponto muito importante. Você falando, eu lembrei de uma entrevista que eu assisti daquela Tabata Amaral, que é daquele movimento Acredito, lá bancado, que é aquele movimento de esquerda bancado por alguns bilionários e tal. Onde ela contava uma história muito tocante da vida dela. Ela foi criada por um padrasto, o padrasto era viciado e ele acabou morrendo por causa do vício. É claro que todo mundo tem empatia e solidariedade pelo drama pessoal, claro, que ela passou, né? Mas aí depois ela, quando dito isso, ela passa para dizer o seguinte, que ela hoje, que ela convive com gente com muito dinheiro e tal, né? Ela vê algumas pessoas que já passaram pelo problema de drogas e que foram se tratar na Suíça, foram se tratar em lugares, assim, 6 estrelas e que conseguiram se recuperar. E aí ela conclui, se meu pai, que ela chama o padrasto de pai, né? Enfim, se meu pai tivesse tido acesso a essa qualidade de serviço, ele talvez não tivesse morrido, talvez estivesse vivo. E aí a gente sai do campo do drama pessoal e vai para a política pública. Ou seja, vamos estatizar, vamos aumentar o tamanho do Estado, vamos aumentar, porque um dia nós vamos conseguir que todos os hospitais do Brasil tenham o nível da clínica 6 estrelas da Suíça, do amigo milionário dela. E isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Nunca. Isso não, nem no primeiro mundo acontece. Né? Eu não tenho, ela não fala no vídeo, mas eu tenho grandes dúvidas se essa clínica da Suíça, do amigo dela, é uma clínica pública. Mesmo da Suíça, provavelmente particular. E deve ter custado os olhos da cara. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado na hora do debate, não só quando a gente tenta extrapolar experiências pessoais para políticas públicas, como a gente misturar realidade com utopia, né? E não entender qual é também, na prática, qual é o papel do Estado, o que ele faz, entendeu? Então, essa história de que, vamos ter um Estado eficiente, nós não vamos ter um Estado corrupto, isso é uma posição ideológica e sem lastro nos fatos, né? A história mostra que os estados menos corruptos são estados de culturas de confiança, de culturas que investem no valor moral dos cidadãos, e é onde o Estado ele não é tão intervencionista e onde há o regime de checks and balances, e você pode, e o Estado pode ser monitorado, e os desvios do Estado podem ser cobrados, até eventualmente processando criminalmente agentes do Estado que cometem delitos. Né? Então, assim, eu acho que esses pontos são importantes para colocar, porque quando você levanta essa questão do que é a saúde pública na prática, e muita gente aqui fica falando, mas isso é o Brasil, a saúde pública na Inglaterra, na Suíça, nesse lugar. Assim, dá vontade de perguntar, mas você já foi nesses lugares? Você já conheceu um dinamarquês, um sueco, um cara desse? E pergunta para ele se ele acha que a saúde do país dele é perfeita também, entendeu? Quantos meses na Suécia você leva para marcar uma consulta ou uma cirurgia? Entendeu? É muito fácil daqui do Brasil ficar olhando para esses países e achando que tudo é perfeito. Mas nem lá é perfeito.
E tem um outro aspecto, né? Os casos de recuperação de dependência química que a gente vê nas camadas mais privilegiadas, essas pessoas são internadas, né, em clínicas de alta qualificação. Existem clínicas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, altamente especializadas, com parâmetros de referência em países de primeiro mundo, cuja diária, né, é R$3.000. Não tem convênio com plano de saúde, com SUS, com nada. Entende? Então, essas pessoas que conseguem ter acesso a esse tratamento que a gente chama de primeira linha, elas se recuperam, elas ficam 3, 4, 5 meses.
Mas não dá ideia não, Ianê, porque a esquerda vai falar que é simples, agora os planos e o SUS tem que absorver isso, aí quebra todo o sistema.
O que que nós temos hoje, isso pode ser consultado no site do Ministério da Saúde, nós tivemos até hoje, ainda temos, uma política de combate às drogas, de tratamento, baseado praticamente em atendimento nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído de equipes multidisciplinar. Eles fazem um trabalho bacana, bonito, mas não conseguem atender a maioria da população. Para vocês terem uma ideia, o CAPS, esse Centro de Atenção Psicossocial, que eles chamam de CAPS-3, porque tem várias modalidades de CAPS, eles oferecem no Brasil até 5 vagas de acolhimento noturno para todas as faixas gerais, para cada 150 mil habitantes. Então, se você pensar que um CAPS que acolhe pessoas, usuárias de drogas, em atendimento também noturno, isso significa pessoas em crise, em surto, porque usuário de droga tem surto sim, quebra a casa toda, puxa a faca para vizinho. Essa semana eu vi, né? Eu vi pessoalmente, eu fui chamada de madrugada. Puxa faca para vizinho, entende? Tenta se jogar debaixo de carro. Não é uma coisa branda, não é uma coisa ok, light, né? Não, não tem glamour. A reação, né, que as pessoas têm. Agora existe uma nova droga que está aqui, é um must no Rio de Janeiro, que é um anestésico que é usado de uso veterinário, chamado ketamina, que os jovens consomem e ficam caindo pelas ruas, caindo pelas casas, entende? Espumando, tendo convulsão. Então, assim, esse CAPS 3 e o CAPS álcool e drogas, eles têm em média de 8 a 12 vagas para atender cidades com até 150 mil habitantes. Como é que essa demanda vai ser?
Mas aí o nosso ouvinte de esquerda vai dizer que em Cuba é diferente, porque lá todo mundo tem saúde. O que você tem de informação sobre Cuba?
Conta. Olha só, eu já fui a Cuba 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui a Cuba, foram nos últimos 6 anos, eu fui a trabalho, né, eu fui a convite de um órgão internacional para dar palestras, né, num evento pan-americano de saúde mental. E, assim, as discussões são exatamente essas, né? Assim, não tem como usar droga em Cuba. Não tem como usar a droga em Cuba. Até porque a droga mais utilizada em Cuba é o rum.
Não tem como comer em Cuba.
É o rum. As pessoas bebem rum e não comem. né? É absolutamente devastador. É a medicina em Cuba, existe toda uma propaganda, e eu tenho médicos, amigos médicos cubanos, eu estive lá da segunda vez, fiquei em casa de uma médica cubana, não posso entrar em detalhes até em respeito à própria segurança dela, mas o fato é que as coisas são muito rudimentares, né? Eu vi pessoas esperando há 6 meses, né, para poder fazer um exame, para poder tirar um nódulo do rim. Esta pessoa, que é minha amiga, que é a médica cubana, eu levei do Brasil, e eu tenho testemunhas que sabem dessa história, eu levei, da segunda vez que voltei à Havana, um glucosímetro com 1000 tiras e agulhas, porque ela é diabética e não tinha como medir a sua própria glicose. E eu perguntei para ela: mulher, como é que fazes para medir a tua glicose? Você pode morrer. Ela disse: bom, de noite eu pego urino num pedaço de papel e boto no jardim. Se de manhã tiver muitas formigas, é sinal de que a minha glicose está alta. Meu Deus. Que temos. É o que temos. Né? E assim, eu não estou falando de experiência, de livro, eu não estou falando de nada. Estou falando do que eu vi. E também eu tenho aqui vastos documentos que comprovam isso e dei palestra lá. Então, assim, Cuba, as coisas são muito, muito piores do que aqui. Entende? Muito, muito piores. Se a gente não existe uma medicina de ponta. Então, assim, é preciso a gente se debruçar sobre o fato, que eu acho que a gente precisa voltar ao ponto original, né? Que podemos descriminalizar as drogas? Podemos. Mas temos que fazer uma oferta para essa demanda de pessoas dependentes que vão chegar até nós, que não estamos atendendo agora. Por isso, o CONAD criou essa resolução para mudar a Política Nacional de Drogas. Porque cada vez aumentam os índices de pessoas consumindo todo tipo de drogas, e o Estado brasileiro não tem condições, o sistema de saúde não oferece. É um desespero permanente. Nós vemos isso todos os dias. E eu estou falando de desespero das famílias e impotência dos profissionais. Eu acho que assim, é desonesto dizer que o sistema de saúde brasileiro atende essas pessoas. Mais uma vez, Rodrigo, isso é um tema que você sempre levanta, que eu acho de extrema importância. Mais uma vez, as classes privilegiadas estão tratando os seus filhos, sim, nos meus consultórios, nos consultórios caros, nas clínicas. Agora, a classe trabalhadora, as classes menos favorecidas, elas não estão tratando seus filhos. Seus filhos estão nas cracolândias, os seus filhos estão, fazem parte desse contingente de jovens que estão nas estatísticas de evasão escolar. Como estudar? Assim, perguntas básicas que não entram nesses fóruns de discussão. Como alguém consegue estudar se está com o seu cérebro sob uso de substância que dá alteração de consciência, que diminui a cognição? A educação brasileira já é um lixo, né? A gente sabe qual é o nosso lugar no PISA internacional. E assim, e a gente vai drogar essas crianças.
Esse tema do abismo entre a classe falante da elite, né, que acha que o mundo é a sua bolha progressista, e o povo, o médico psiquiatra Theodore Dalrymple tem sido o grande cara que mostra essas teses. E olha, na Califórnia, aqui perto, é o melhor exemplo disso, né? Nunca foi tão caro ser rico como na Califórnia, e ao mesmo tempo tem os maiores bolsões de miséria. Aquela Skid Row, que ficou conhecida, é uma faixa de uns 4 quarteirões ali em Los Angeles, é a cracolândia deles, é um negócio de maluco. E ali mostra o que é na prática a imigração sem controle e o consumo de drogas sem controle. Então, essa é a realidade que a Hollywood defende lá de sua bolha, né? Sem se ligar nos efeitos concretos das suas ideias, né?
Não, é um subjetivismo, né? Claro que a gente tem que considerar, sem dúvida alguma, os aspectos culturais que envolvem todas essas questões. Mas, assim, o que me incomoda é que é tudo tratado com subjetivismo, né? Permeado de ideologias, como se não existissem vidas reais. Né? Existe, assim, e especialmente me choca o fato das associações, né? As sociedades, os grupos, as famílias, os pacientes, as pessoas que estão tentando sair, né, desse poço sem fundo, não serem ouvidas. As políticas públicas, eu acho que um dos grandes pontos positivos dessa nova resolução do CONAD é porque as federações que congrega as pessoas, as famílias, familiares das pessoas com transtornos psiquiátricos no Brasil, pela primeira vez foram ouvidas. Porque todas essas decisões são tomadas de cima para baixo, né, dentro de gabinetes, baseados em burocracias, em números e dados, em teses, e que, na verdade, não vêm ao encontro do que as pessoas realmente vivem. O que que essas pessoas querem? O que que essas famílias, né? O que que os professores que não conseguem ensinar para esses alunos têm a dizer? Como é que é uma criança que faz uso de maconha no dia seguinte, na hora que tem que fazer uma prova, que tem que ler um texto? Né? A gente tem aí um estudo mostrando que as nossas crianças estão com 260 anos de atraso em relação à leitura, em relação aos países de primeiro mundo. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Estamos mexendo com cognição, estamos mexendo com famílias, não temos como lidar com esse caos que vai advir dessa política de drogas.
Aliás, só um parênteses, a Gazeta publicou um texto tem umas duas semanas com um argumento interessante. Você pode até não concordar e tudo, mas eu divulguei e teve muito liberal reclamando. Mas o argumento era basicamente o seguinte, que como afeta a cognição, o sujeito pode até ter liberdade de escolha no ato ali de experimentar ou de consumir a droga. Mas uma vez que ele se tornou ali um consumidor, né, ele perdeu justamente a coisa mais valiosa para os liberais, que é a liberdade de escolha.
Perfeito.
Que é justamente o poder cognitivo de você fazer suas escolhas com base em autocontrole, razão e tudo mais. Então era um argumento no mínimo interessante para o debate.
Rodrigo, o termo técnico que se usa é autonomia, né? Você defende indivíduos autônomos, né? É por isso até que juridicamente tem a figura da interdição. Se você mostra, por exemplo, que uma pessoa é esquizofrênica, que perdeu, ou está com Alzheimer, ou enfim, não tem capacidade, não tem mais autonomia, você consegue até juridicamente interditar a pessoa, né? Porque ela não está mais com capacidade de tomar a decisão por ela. Então, quando se defende o indivíduo, você defende evidentemente o indivíduo autônomo e não o indivíduo que está com a sua capacidade.
E não um indivíduo autômato, né?
Exatamente.
Não um indivíduo autômato.
Mas aí é desvirtuar a própria ideia de liberdade e de liberalismo.
Eu acho que essas questões são extremamente complexas, mas a gente, falando do campo, do meu campo de atuação, que é o campo da psicologia e da saúde mental, eu acredito firmemente que não há liberdade de escolha quando você é dependente. A própria dependência, né, ela é uma relação abusiva, né, porque assim, te tira a autonomia, a liberdade, o conceito de escolha, né, porque se uma pessoa que é usuária de droga tem a opção de não usar a droga quando ela não quer, e aí, então a gente está falando de um sujeito com autonomia. Mas quando a gente está falando de dependência química, isso é um quadro psiquiátrico, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, com vários critérios, aumenta absurdamente o risco de suicídio. Enfim, a gente não pode mais falar de liberdade de escolha, porque o sujeito faz qualquer coisa que ele não faria em sã consciência, se não estivesse num estado de abstinência. A gente vê o crack, as pessoas roubam, cometem pequenos delitos. Hoje existe um contingente de pessoas nas penitenciárias que não são, na verdade, criminosas. São pessoas que estão pela rua, porque o Estado brasileiro não acolhe, o sistema de saúde não tem condições de tratar essas pessoas todas. Então, eles ficam na rua, consumindo crack.
Furtando. Aquelas cenas da Cracolândia são as coisas mais tristes do mundo. Mas em que pese a seriedade do debate, só para descontrair um pouco, né, aquela velha piada, eu tenho um amigo meu que fuma um cigarrinho de maconha há 25 anos, sem parar, todo dia, e garante que não vicia, porque esse troço não vicia.
Pois há 25 anos, né? Todos os dias. É muito complicado, porque assim, num primeiro momento, o sujeito que entra nas drogas, ele pensa que tem escolha. Depois ele descobre que não tem mais, né? E aí entra toda uma questão também fisiológica. Então é preciso que esse tema seja tratado com muito cuidado e respeito às pessoas que sofrem. Dependência química é um sofrimento. É um diagnóstico psiquiátrico. Não é uma questão só política, social. Isso é preciso ficar registrado.
É isso. Pessoal,
acho que todo mundo tem os 3 mil reais para pagar de diário na clínica 6 estrelas.
O último paciente que nós tivemos internado, eu e a equipe que eu trabalho com uma equipe de psiquiatras, né? O último paciente que a gente precisou internar, que era de uma classe mais favorecida, a internação durante 30 dias custou R$62 mil. Evidentemente que quatro meses depois, acho que foram 3 meses e meio, esse rapaz saiu da internação, ok, é como eles chamam, limpo, né? Mas ele tinha todos os recursos, médico, psiquiatra, terapeuta, grupo de apoio, medicação, entende? Atendimento 24 horas, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Aliás, essa não é a realidade para atender a nenhum tipo de tratamento de saúde no Brasil. Então, vamos ter isso para oferecer? Não vamos. E se dissermos que vamos oferecer isso para a população, estamos falando de utopia. Estamos todos surtados aqui também. Eu acho que essas pessoas também precisariam visitar essas duas realidades. E isso me incomoda muito, porque existe todo um discurso ideológico em defesa dos mais pobres, dos que não têm acesso, e são essas pessoas mais pobres que não têm acesso a esse tipo de tratamento que realmente cura.
Eu vou concluir que realmente droga tão pesada quanto essas ilícitas que a gente está discutindo aqui é a ideologia marxista. Se a religião é o ópio do povo, como achava Marx, né, o marxismo é o ópio dos intelectuais e das classes pensantes do andar de cima, né, como defendia o sociólogo Raymond Aron. Realmente pode destruir um cérebro de forma até mais devastadora do que as drogas ilícitas, a ideologia.
Sim, porque psicologicamente a gente diz, eu já fui, né, não sou mais tão ortodoxa, mas já fui uma freudiana ortodoxa, e uma das premissas de Freud é que ele dizia que o pior dos mecanismos de defesa do ego, né, é a racionalização, né? Quando você não quer lidar com a realidade das coisas, você usa dois mecanismos. Você nega a realidade, né? Assim, a realidade passa a funcionar para você como aquilo que você acha que você constrói como sendo uma realidade, e você racionaliza, né? Você começa a dizer, mas então, é porque no tal lugar foi assim, né? Mas nós temos uma experiência, tem um livro, né? Mas olha, no futuro a gente vai conseguir, mas olha, a gente já está tendo resultados. Eu já ouvi coisas do tipo assim, nós temos uma amostra, né, de uma pesquisa que nós fizemos que comprova que, de fato, esse tipo de recursos, que esse tipo de recursos funcionam. Tá, vamos lá. Deixa eu ver a metodologia do seu estudo. Quantas pessoas foram feitas nessa amostra? 10 pessoas. Entende? Qual foi a metodologia? Qual foi a forma de investigar? Quantas pessoas trabalharam nesse projeto? Então, assim, a ideologia, ela briga o tempo todo com a ciência, ela briga com a seriedade dos fatos, ela briga com a realidade, porque ela não tem compromisso com isso. Eu tentei aqui, durante esse período que a gente conversou, em alguns momentos trazer um ponto um pouco para o ponto, né, do cérebro, né? Porque parece que o cérebro virou também uma abstração, né? Não existe mais cérebro. Então, assim, é o sujeito, né? Como ser subjetivo no mundo, fazendo as suas escolhas, e a gente ali adaptando ele culturalmente, porque a cultura resolve todas as coisas, tudo são questões de igualdade ou desigualdade social, e a gente jogou o cérebro na lata do lixo.
E é verdade isso, Iane. E o problema é que esse pessoal irresponsável, né, da esquerda, eles têm estimulado os jovens com a ideia do hedonismo e carpe diem, né? Aquela coisa de que viva como se não houvesse amanhã, e como se liberdade fosse sinônimo de dar vazão a todos os seus apetites. Isso, para um freudiano, é o absurdo dos absurdos. Leiam o mal-estar na cultura, na civilização.
Exatamente,
quer dizer,
exatamente.
Você impor freios aos apetites significa você viver de forma civilizada. Essa coisa, sim, de liberdade, como fazer tudo que dá na telha, ignorando o que o cérebro é e como ele prega peças no próprio indivíduo, é a coisa mais irresponsável que existe, e que esse pessoal fica defendendo e fomentando na juventude. É criminoso isso.
Pessoal, e para encerrar aqui, eu só queria dizer também que a Iane lembrou um ponto muito importante, né, que mesmo a ciência, ela sofre, como tudo na vida sofre, de ideologia, de aparelhamento e de interesse. Então, não é porque alguém aparece com um discurso pseudocientífico que está falando em nome da racionalidade, da verdade e da ciência, precisa ter muito cuidado. Então, como ela falou, né, precisa conhecer. Quando alguém fala, tem uma pesquisa, qual pesquisa? Qual é a metodologia? foi a amostra. Enfim, é preciso ter muito cuidado, né? A gente vê isso, por exemplo, até nessas revistinhas para adolescentes, as super interessantes da vida, né? Que a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, aponta estudo. E aí, quando você vai olhar o estudo, é uma universidade obscura que entrevistou 100 pessoas e fez forçou uma barra para poder dar um discurso científico a uma posição ideológica. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante também, e isso falando para a esquerda, falando para a direita, para os liberais que defendem essa posição, eu acho que eles não deviam ficar tão melindrados na hora que a gente tem vontade de debater esse assunto. Vamos debater, ninguém aqui é dono da verdade, é um assunto complexo, está em debate no mundo inteiro, pode ser debatido aqui também, ninguém precisa ter medo do debate, a gente pode debater sem usar essas táticas de difamação, de assassinato de reputação ou de desprezo das posições, porque se fosse um assunto fácil e já resolvido, já estava resolvido no mundo e não está. É um debate em todos os lugares, aqui, nos países do primeiro mundo, tudo quanto é lugar. A gente pode e deve analisar todas as consequências extremamente complexas desse debate, não apenas questão econômica, questão social, familiar, e é por isso que eu peço aos que têm essa posição pela descriminalização, que mantenham, você tem todo o direito de ter sua posição, mas que não desqualifiquem ou não abortem, não encerrem o debate.
Não chama de autoritário quem entende que esse não é o caminho, até porque, Alexandre, como você colocou bem aí, o mundo inteiro está debatendo isso sem chegar a muita conclusão e mantendo uma política normalmente de combate como crime, né, de repressão, e isso é um argumento ainda mais forte para o Brasil, que tem tantos outros problemas mais relevantes e prioritários, ficar achando que vai brincar de ser Amsterdã, né? Que está cheio de problema com essa decisão. Mas, enfim, o Brasil agora virou Holanda, né? Então, calma lá, pô, tem 60 mil homicídios por ano, tem problema de uma boa parcela da população sem saneamento básico, sem transporte público decente, sem emprego, sem... Então, calma lá, né? O Brasil...
O mundo é maior do que o Leblon.
Exato.
Só para resumir esse argumento, eu quero lembrar de uma frase do João Paulo II, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: nem sempre quando a gente fala alguma coisa a gente quer impor, mas a gente pode querer propor, né? Então, quando a gente vai para um debate cultural, e aí muita gente fica melindrada, você quer usar o Estado para impor? Não, eu estou apenas fazendo uma proposta. Então, nem sempre quando você faz, você tem uma posição no debate público, você está querendo impor alguma coisa, às vezes você quer propor. E a maneira de propor pode ser com campanhas educacionais, com uma participação no debate cultural, não necessariamente usando ferramentas do Estado. Agora, que o uso de droga que transforma uma parte da população em produtiva, a partir de um certo ponto, é danoso para toda a sociedade, seja qual for o regime, seja qual for a economia, seja qual for a lei. Quando a partir de um certo ponto você tem 5, 10, 15, 20, sei lá, 50% da população alijada do mercado de trabalho, improdutiva e disfuncional, ninguém está ganhando, a sociedade toda está perdendo.
Exato, eu tinha um conhecido libertário bem radical, anarcocapitalista, desses caricatos, né, que num debate uma vez com ele falou: se 99% quisesse consumir crack e se destruir, não é meu problema, desde que eu mantenha a minha liberdade acima de tudo. Quer dizer, isso não é mais liberdade, isso é sociopatia.
Exatamente.
Muito exatamente. Bem.
E que, assim, eu só queria concluir a minha fala dizendo que, assim, e que é preciso muito debate, muita reflexão, porque o assunto é bastante complexo, mas falo agora não como profissional de saúde, não como psicóloga, não como psicanalista, mas como cidadã, que todo mundo é a favor da descriminalização e da legalização da droga, até eu ter um filho drogado dentro de casa. Entende? Então, é importante que isso seja um ponto para que as pessoas possam pensar. Quando você tem um filho drogado dentro de casa, como eu vejo todos os dias há 40 anos, né, é no pior estado de degradação, porque a droga ela começa de uma forma muito light, mas ela não tem compromisso de parar ali, onde a maconha é um uso eventual. E aí as pessoas imediatamente passam a ter o benefício da dúvida se é realmente bom ou não legalizar.
Ótimo, tivemos um ótimo debate aqui hoje. Agradeço, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, sempre com a gente, doutora Iane Kestelman e o doutor Sérgio de Paula Ramos, que teve que sair mais cedo, mas deixou um agradecimento especial. E se você curte o nosso trabalho, apoie o Bom Jornalismo e assine a Gazeta do Povo. Curte aí também o nosso podcast, clica no coraçãozinho e segue a gente. Obrigado, pessoal!